homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio, querem ver que o mundo afinal é um lugar bonito? Não. Ah, afinal não, afinal é fezes.
Ah, este eu quero ouvir.
Epá, eu lamento ainda estar de óculos escuros, mas eu tenho pudor de expor. O nigérrimo papo.
Está cada vez mais nigérrimo, sabes?
Eu ontem fui visto por um paramédico lá do que está lá no estúdio do Taskmaster e ele tranquilizou-me dizendo que isto foi claramente sangue pisado por causa dos óculos a bater aqui na cara e que não há.
Vai passar.
Não há mais nenhum problema, mas que ainda vai ficar mais negro nos próximos dias, talvez, antes de começar a esbater-se.
Sim.
Enfim. Vai eu posso, ficar... posso pôr aqui, mas vou chocar crianças. As crianças vão tipo,
não,
bem sim.
Sabes que depois, eu acho que vai, é isso, vai ficar pior, mas depois vai ficar um lindo tom de violeta.
Sim, vai passar.
Tomamos o nosso Nuno Marco lá para julho.
Mas olha,
julho.
Muitos parabéns à maquiadora que ontem fez um excelente trabalho.
Sim. É verdade. Bom, há coisas que realmente. Bom. Há coisas que realmente. Podia ser o título desta rubrica fez a primeira hora, não é? Em vez do homem que mordeu o cão. Ele há coisas que realmente, com o Nuno Marco. Porque, de facto, esta rubrica fala de coisas que realmente. Como é o caso desta. E atenção, alerta fofura para esta história. Foi partilhada no Reddit por uma senhora e ela conta o seguinte. Há uns 3 anos, perdi um voo para casa pela primeira vez na minha vida e foi um caos. Fiquei sem bateria no telemóvel, a porta de embarque do avião mudou, dei por mim retida no tribunal errado a comer uma sanduíche que me custou 10€, e quando me apercebi do que estava a acontecer, já o meu avião ia longe. Dei por mim junto à porta de embarque, agarrada à minha sanduíche fria e cara, a lutar para não chorar em público. Lutei e falhei. Coitada, mas o que me parece mais sinistro é de facto ela ter pago 10€ por um pão com cenas dentro. Seja quais forem as cenas.
Pois que sim.
Aeroporto.
Aeroporto,
pois é. Sim. Eu gosto muito de pão, mas não pagava 10€ por um. Não. Prossegue ela. E então ali estou, sentada no chão, a ter pena de mim própria, a tentar perceber o que raio irei eu fazer a seguir, quando um tipo se senta no chão ao meu lado. Durante um tempo ele não diz nada, depois simplesmente estende-me um carregador de telemóvel e diz: sinto que estás à distância de uma playlist manhosa para te passares da cabeça. Malta, eu adorava ser um tipo destes que fala e age como se estivesse num filme.
Exato, é.
O rapaz estende-se ao lado dela, percebe o drama, estende-lhe um carregador e dispara, assim que estás à distância de uma playlist manhosa para te passares da cabeça. Isto é comportamento de comédia romântica.
Eu
li isto e imaginei o Brad Pitt ou coisa do género.
Mas pessoas roubam-lhe o pão.
Pessoas que falam e agem na vida real como se fossem protagonistas do seu próprio filme. É pá, que sonho, quem me dera. É também por isto que eu prefiro escrever mensagens do que atender chamadas. Eu escrevo diálogos, escrevo guiões. Sou uma pessoa que é muito mais articulada e fixe por escrito.
Pois claro.
Agora a falar eu sou uma besta. Mas este tipo soou logo articulado e fixe ao vivo. A sensibilidade de perceber que ela precisava de um carregador, a conexão, o cavalheirismo. Diz ela que perante isto riu-se. Rime, diz ela, um bocadinho, pelo menos. Agradeço-lhe. Ele pergunta o que é que se passou. Primeiro falo-lhe da sanduíche de 10€. Depois conto-lhe o resto. Ele acena com a cabeça percebendo tudo. E por fim diz o seguinte: bom, eu também estou aqui retido. Queres continuar a tomar más decisões comigo e tentar encontrar o pior café deste aeroporto? Sacana, tem sempre ótimas falas.
Ele
deve ter estado meia hora a preparar isto.
Se calhar tem tudo escrito.
Ele faz isto muitas vezes.
É capaz.
Será que ele escreve antes? Mas campeão. Diz ela, passeamos pelo terminal, falamos sobre os piores filmes que já nos fizeram chorar. Isto é conversas de filme. Quem são estas pessoas?
Estás revoltado, não estás?
Estou. Bebemos um café de aeroporto que ambos concordámos que sabia a cartão molhado. Partilhámos playlists do Spotify. Jogámos ao jogo das 20 questões. Partilhei com ele o meu sonho de abrir um café à livraria. Aproveito para dizer que também eu adorava. Se eu ganhasse o Euromilhões, abria um, nem que ninguém lá fosse. Como tinha ganho o Euromilhões, era indiferente.
Claro.
Aquilo estava aberto só para mim, sem problema. Eu podia nem sequer deixar lá entrar quem quer que fosse. Chamava aquilo Livraria Café do Marco e o nome dizia tudo. Era meu. Eu não queria ninguém lá dentro. Ah, mas posso só um café? Não, é meu. Isto é uma loja. Não, mas é minha, é meu.
Excelente ideia, pá.
Ele está muito revoltado.
Estou. Também dormi pouco e estou irritado.
Diz isso ao Shark Tank. Isso é ótimo.
Quero abrir um café, mas só eu sou o dono e o cliente único. Continua então ela. Ele partilhou comigo que tentara uma vez ser gerente de uma carripana ambulante de venda de bagels, mas que ao segundo dia já tinha acionado o alarme de incêndios. Estas duas pessoas só contam coisas fixas uma à outra. Parem de se comportar como se estivessem num filme. As pessoas fora dos filmes não são assim. Somos todos desinteressantes e grunhos. E eu aposto que estes dois, como se não bastasse, devem ser bonitos. Não há fotografias deles nesta história, mas eu aposto um rim em como estes fofinhos devem ser giros. Tem cara de ser giros, não é? Tem ar de... Pelo que dizem. Epá.
Tu vê lá o que é que apostas. Dá 15 dias, perdeste o pâncreas.
Pois foi, apostei o pâncreas, perdi. Diz ela, quando cada um de nós embarcou nos seus respectivos voos, já estávamos a mandar mensagens de texto um ao outro. Nos meses seguintes mantivemos-nos em contacto. Primeiro eram as piadas, depois as playlists, depois as chamadas, depois as visitas e depois o amor. Já metem esta ordem, não é? Piadas, playlists, chamadas, visitas, amor. E agora vejam só o desfecho disto. Diz ela, vivemos agora os dois numa cidadezinha sossegada no estado de Nova Iorque. O ano passado abrimos de facto a nossa livraria café. Tem um letreiro na entrada onde se pode ler Voos Perdidos e Café Queimado, inaugurado em 2023. As pessoas acham que isto é uma piada, mas não é. O nosso café é lendário e temos o meu velho carregador de telemóvel queimado e moldurado no escritório. Isto é muito fofo.
Então, mas acaba assim.
Não há um twist manhoso.
Não há.
Ninguém
atraiu.
Eu nem sei. Eu não sei se o mundo atual tem lugar para esta fofura. Eu aposto que há pessoas a ouvir isto e a partir coisas em fúria, revoltadas com o nível de fofura inadmissível.
Sim.
Disto, eu temo que as pessoas me queiram bater. Então, mas que é isto de amor? Então, e o ódio, caneco? Não esqueçam o ódio!
Não há uma sogra?
Não,
uma traição?
Mas cá está. O que eu tenho a seguir é mais de acordo com os tempos modernos. Larguemos a fofura e abracemos os maus sentimentos, caramba.
Chega de fofismo.
E agora há ouvintes a pensar. Ah, bom, vamos lá ver se isto se repete.
Exatamente. Chega de amor!
Isto foi contado numa entrevista recente de um detetive privado inglês ao jornal Daily Mirror. E não podia ser uma história mais moderna. Uma senhora descobriu o caso extraconjugal do marido graças a quê? À Alexa. Para quem não sabe, a Alexa é a assistente virtual da Amazon, não é? E está embutida em apps e em maquinetas smart como colunas de som. Uma pessoa diz, ei Alexa, e pode pedir-lhe coisas. Eu devo dizer que sinto que abuso dos assistentes virtuais porque tento pedir-lhes coisas que eles efetivamente não podem fazer, mas que me daria imenso jeito que fizessem. Quantas vezes eu não digo, ei Siri, apanha-me esta moeda que caiu porque não me apetece curvar. Ai, ela acendeu-se agora quando eu disse.
Estás a ver?
Pois foi. E ela, ah, não posso fazer isso. Então sabes para quê, pá?
Oh, Marco, atenção a dizer ei, essa senhora.
Claro, vou ligar.
Os microfones, porque depois.
Claro, vou ligar.
Porque temos reclamações.
Eu também disse uma coisa parecida.
Pois é.
Mas ao mesmo tempo, acho muito engraçado esse efeito. Tu dizes aqui uma coisa e uma data de aplicações e aplicativos em todo o país.
Não digam,
ei Siri.
Olha, cá está ela, liga-se outra vez aqui. Liga-se outra vez.
Bom,
esta senhora estava a usar a app da Alexa, a assistente virtual. Ela queria ouvir uma música e foi quando abriu a app que ela encontrou todo um relatório de atividade prévia da Alexa, que incluía, por exemplo, uma longa lista de canções românticas e também uma receita de confit de pato.
Ai, confit
de pato.
Onde é que ele foi comer o confit? Foi com a tal senhora que ele tinha...
Epá, ninguém, Ricardo, não sei o que é que estás a dizer, mas ninguém faz uma coisa com o nome confit de pato para comer sozinho.
Exatamente.
Não faz um confit.
É triste.
Se o Amor Carnal fosse uma banda a dar um concerto, o confit de pato era a banda que fazia a primeira parte.
Exatamente.
Não é? Mas não foi só isso que ela descobriu. Naquilo que era um claro jackpot de potencial marotice, pelo meio da playlist romântica e do confit de pato, havia também a ordem Alexa, baixa as luzes 40%. Gosto desta especificidade, não é? Aparentemente, baixar 40% a luz é o ideal para efeitos de romance.
Oh, Nuno, está aqui uma ouvinte a dizer que descobriu a vida dupla do ex, sabes como?
Então?
Eu nem sei. Através de um presente do Pokémon Go. Não sei.
Queremos mais por nós.
Não sei.
O Pokémon GO é aquele jogo de Pokémon em que andas mesmo literalmente pelas ruas a caçar Pokémon.
Houve alguém que caçou qualquer coisa.
Pois. Bom, o mais incrível e assustador para a senhora é que todo este aparato acontecera a uma hora que ela estava fora de casa em trabalho.
Ah, pois.
Nisto, ela, ainda com esperança de que pudesse ser uma falha técnica, coitada, confrontou o marido. Oh, querido, diz ela em inglês, obviamente, por isso passa em Inglaterra. Já viste o que se passa na Alexa? E ele diz aquela coisa genérica que não quer dizer nada, mas que ele achou que era capaz de o safar e que foi, e passa a citar: deve ter carregado no botão errado, filha. Uma coisa que eu não sabia que assistentes como a Alexa podem fazer é gravar os comandos de voz que lhe são ditos, e a voz, neste caso, não era nem do marido a fazer estes pedidos todos, desde as canções românticas ao confit de pato, nem era dela, era de outra pessoa, e era nada mais nada menos do que a amante do marido. E foi assim. Este detetive privado diz que os assistentes virtuais vieram, de certa maneira, tirar trabalho aos detetives privados, porque eles gravam tudo e registam tudo. E, portanto, antes de contratarem detetives privados, as respostas à vossa questão podem estar nessas maquinetas. Agora estou a imaginar imensas pessoas a apagar. Onde é que se apaga a história? Se calhar vai haver um dia em que uma pessoa diz: Alexa, esteve cá uma galdéria com o meu marido? E a Alexa: esteve sim, o seu marido é um porcalhão.
Exatamente.
Até prepara um PowerPoint.
Exato, uma apresentação.
Estás a ver? Isto é giro. Tens infidelidade, tens desemprego de detetives privados. Certo. Amor não presta.
Agora amor.
Começaste por amor.
Finais. Peço imensa desculpa.
Amor a Deus. Pô.
Não repitas isto.
Não.
Pedimos desculpa por esta edição, que mesmo assim manteve os patrocínios. SEAT, que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo SEAT. E FNAC, onde encontra milhões de livros a preços declamadamente baixos.
Aquela história muito fofinha vai subir as expectativas das pessoas para algo que pode nunca acontecer, não é? Logo para começar, porque ninguém fala assim.
Pois, parece que a vida deles é escrita pelo Richard Curtis.
Pois é. Claramente. Será que podes encomendar ao Richard Curtis que descreva a vida?
Era bom.
O que é que ele fazia? Cartas-metragens. Bom, depois das...
E vamos à música.
Vamos à música.